Uma alegria estar aqui. Última vez que eu tinha estado aqui na igreja foi antes do Covid. Graças a Deus o Covid passou. Mas antes do Covid estava aqui, estava começando uma reforma que agora está prontinho. E ver a igreja tão cheia, que alegria. Porque a igreja é assim mesmo. Por que a padaria tem que virar um restaurante imenso? Você vai para comer um pãozinho, mas você vai também para comer, jantar, fazer tudo lá. Por que a quitanda vira um supermercado e a igreja tem que ficar toda vez pequenininha? Nós temos que ir para frente. É assim, a luta é grande. Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações, começando na nossa Jerusalém. Há uma esfera da vida da igreja que não depende da gente. Há uma esfera que só depende da gente, com a ajuda de Deus. A que não depende da gente é a igreja triunfante. É aquela igreja que vai chegar no céu, porque Jesus é quem sabe quem faz parte dela, tá certo? Não tem como. Ninguém de nós pode garantir a ninguém que a gente vai para o céu. A gente só tem convicção da gente, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas, para saber mesmo, vai estar lá só Jesus. A gente anda na fé de que ele vai chamar o nosso nome, está certo ou não? Mas essa é chamada na teologia da igreja triunfante, a igreja que Jesus escolhe, a igreja que é dele, o computador do céu que só tem um password, e só a Trindade conhece esse password. Não adianta querer inventar, não. Não podemos tomar o lugar que é dele. Mas existe uma outra esfera, que é sua, que é minha, que é a igreja militante, que é a igreja que o Recreio conhece. É a sua cara, é a minha cara, essa é nossa. É nossa. Jesus mandou a gente fazer discípulo. Ele nunca prometeu fazer o discípulo para a gente. Ele prometeu companhia para a gente, estarei convosco. O Espírito Santo, segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, prometeu para a gente o poder de convencimento, levando a pessoa ao arrependimento. E o Pai prometeu para a gente o direcionamento. Os três estão com a gente o tempo todo, mas a tarefa de levar a igreja adiante é sua. A igreja que a cidade pode ver. Não adianta ficar enrolando, não, é nossa. Essa é a nossa tarefa. E estar aqui no dia de aniversário é uma maravilha, não é? Que eu estou vendo que vocês estão levando adiante, mas pode fazer melhor. Porque ainda tem pelo menos uma hora dessa, 50 vezes mais gente lá na praia do que aqui. Então temos um grande chão a percorrer, uma grande estrada diante de nós, não é verdade ou não? Mas já temos que celebrar, estamos juntos. Esses dias atrás eu estava lá em Serra Lioa. Nós estamos começando uma escola fazenda lá, como temos uma na Uganda agora, começando uma lá para ensinar agricultura mecanizada para a pobreza, porque o país é pobre. Pensa numa comunidade de ponta a ponta, que foi muito abusada, foi destruída pela guerra civil, que levou 17 anos. Vocês talvez assistiram aquele filme O Diamante Vermelho, com DiCaprio. Pois é, aquela é Serra Lioa. Até recentemente era o país mais violento do mundo. Já imaginou? E o Boko Haram, que anda matando os cristãos lá na Nigéria, anda criando toda sorte de tragédia naquela região da África, nasceu lá, nesse país. E quando a guerra estourou, haviam 17 cristãos no país. O país tem 12 milhões de habitantes. 17 cristãos. País completamente muçulmano. O país foi fundado por ex-escravos que a Inglaterra mandou para lá, porque eles libertaram os africanos da escravidão, mas não quiseram que eles ficassem na Inglaterra. Compraram a terra. Como os americanos fizeram com a Libéria, eles fizeram com o vizinho de cima do mapa, que é ou de baixo do mapa, que é a Serra Lioa. E mandaram para lá, sem fazer distinção de tribo, mandaram. E quase 200 anos depois, virou um grupo de 31 tribos que formam o país. E ali o cristianismo era praticamente zero. E eu estava lá e havia um irmão, Iá, chamado Shandoken Johnson. Ele é um herói na fé para mim. Ele recusou-se fugir. Falou, eu nasci aqui, vou morrer aqui se for preciso. E ele ficou ali e teve uma ocasião que o líder da milícia colocou, dos guerrilheiros, colocou o cano do fuzil na cabeça dele, falou, agora você morre. Aí ele falou, então me dá 5 minutos para dizer uma coisa para você. O cara falou, fala, vai morrer mesmo? E ele pregou para o cara, já que eu vou morrer, se eu morrer eu vou para o céu, mas você morrer você vai para o inferno. Já começou assim com o chefe da guerrilha. E botou para quebrar e pregou o evangelho. Aí o chefe da guerrilha falou, não mata mais não, porque esse cara é doido. Ninguém nunca falou assim comigo. E não mataram. E ele, depois de uma semana, ele voltou para o Shandoken, ele estava me contando, e falou, o chefe da guerrilha falou, escuta, faz 7 dias que eu não durmo. 7 dias que eu não durmo, não consigo dormir, só pensando que eu vou para o inferno. Aí foi, vai mesmo. Então, o que você precisa é de Jesus. E o cara se converteu e ele pôde batizar o cara. 17 crentes. Mas aí, o Shandoken tinha 4 filhos. Um morreu recentemente, dele e da esposa dele. E adotou mais 3. Um deles era um menino que, por crueldade, a guerrilha cortou a perna do menino. Amputou a perna. E ele adotou a criança como filho, está vivo até hoje. Segundo, tinha 1 ano de idade. O cara pegou um rifle, cara, esmagou a cabeça da criancinha. Ela sobreviveu, ele adotou a criancinha, a filha dele até hoje, 15 cirurgias plásticas para trazer a criança a uma face mais ou menos normal, é filho dele. E o terceiro era um soldado mirim, lembra do filme, os soldados 9 anos de idade com um fuzil AK-47 na mão? Um deles estava lá, ele foi assim, constrangido a adotá-lo, chamou o menino, adotou. Esse menino hoje deu a ele o primeiro neto. Uma maravilha, mas o mais importante é que um que eram 17 crentes no país, hoje o país tem 22% de cristãos, e só a igreja dele tem 500 mil pessoas espalhadas pelo país, são 144 escolas, eu visitei algumas delas, a universidade, hospital, é uma coisa tremenda, e tem 46 ex-muçulmanos, imã, chefe de mesquita, plantando igreja. Aí eu perguntei para ele, Sudanque, você não tem medo que essa turma te mate? Eu falei, tenho nada. Falei, por quê? Eu dou bolsa de estudo para tudo que é filho de imã. As escolas são tão ruins que as deles são as melhores. Eu falei, todo mundo, no final das contas, quer o bem para o futuro dos seus filhos. Nem nada. Aí o governo, encontrei com o presidente, tivemos uma reunião com o presidente da República, o ministro da Economia, o Chudan, que estava lá como ministro da Paz. E o governo convidou para ser o ministro da Paz étnica do país. Olha que coisa tremenda. A igreja é uma coisa maravilhosa, né? Aí encontrei o coronel do comandante do exército na capital lá, que ele é também capelão, e eles treinam todas as capelanias da polícia, da marinha, do exército. E aí eu perguntei o nome do capelão, ele disse, eu sou fulano de tal, coronel, capelão, plantador de igreja. Todo mundo, plantador de igreja. Falei para quase 1000 plantadores de igreja. Ninguém detém a igreja é uma coisa maravilhosa, não é? Igreja é fenomenal. Olha, a gente fazer parte de uma equipe, de um time, que o último capítulo já está escrito e vai ser glorioso, é fenomenal, porque haverá gente de todos os povos, nações, tribos da terra, diante do Pai, diante do Cordeiro, diante ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja todo louvor, toda glória, pelos séculos dos séculos. Aí a igreja diz?
Amém.
Amém. É uma maravilha. Então está aqui hoje, 37 anos, É uma maravilha. Agora a gente fica perguntando, e os próximos 37? Porque Deus trouxe vocês até aqui, mas a gente não está na igreja por a gente só, a gente está para a glória de Deus e para preparar a igreja para o que vem depois da gente, até Jesus voltar. Porque hoje o maior líder dessa igreja não está sentado aqui, não é o pastor. O maior líder hoje está no departamento infantil. Porque se é para ser uma igreja no futuro, as gerações mais jovens, nós temos que preparar, deixar a igreja preparar. Quando a igreja não se envolve com as gerações mais jovens, sabe o que, é que ela vira? Mais cedo ou mais tarde ela vira um monumento e deixa de ser um movimento. Nós temos que pensar nós mesmos o que nós precisamos fazer. Nós, porque depende da gente com a ajuda de Deus, para que daqui a 37 anos, nossos bisnetos, da maioria de nós, possam estar aqui, se eles ainda morarem por aqui, numa igreja vibrante, entusiasmante, como é que vocês estão vivendo agora? Isso não é uma pergunta maravilhosa? Então a pergunta que vai nortear a nossa conversa agora é: como é que a Igreja do Recreio pode, com um relativo grau de certeza, que em última análise a vida é dinâmica, mas com um relativo grau de certeza, está mais ou menos segura, mas pela fé completamente segura, de que os próximos 37 anos serão melhores do que este. Amém? E eu quero convidar sua atenção para o texto de Mateus capítulo 9, versos 35, até o capítulo 10, verso 1, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes as duas autoridades sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Amém. Meus irmãos e irmãs, um pequeno teste para checar como nós estamos no presente. Porque quando a gente vai na Bíblia, a gente descobre que tem quatro coisas que a igreja precisa ser conhecida por elas. Quais são essas quatro coisas que definem se a gente é, no presente, uma boa igreja ou uma igreja mais ou menos, ou uma igreja fadada a não ter sucesso no futuro? E essa é uma pergunta muito, muito importante. Por exemplo, a igreja é descrita na Bíblia como uma família, como uma família. Então, o foco da igreja é orgânico, é relacional. A igreja tem que ser uma comunidade. Se ela quiser ser uma igreja abençoadora, ela tem que ser uma comunidade de relacionamentos saudáveis, onde nós aprendemos a nos relacionar com Deus, onde a gente aprende a se relacionar conosco mesmo e todas as lutas interiores que a gente tem, e a gente aprende a se relacionar com os outros. Nós somos uma igreja, uma comunidade, uma família. A igreja é definida na Bíblia organicamente, não é patrimonialmente, não é nem mesmo institucionalmente, ela é uma família. Aqui estão os nossos relacionamentos. Por isso que uma pesquisa que saiu recentemente diz que o povo que vem na igreja, visitando, que todo mundo vem na igreja não é para ouvir pregador. É ilusão a gente achar que o povo vem para ouvir um pregador. Eles só vão ouvir o pregador depois que Deus fala via pregador com a pessoa. Normalmente você veio na igreja a primeira vez porque um amigo convidou, não é assim? Convidou, você veio. E lá, e aquela luta, como será que vai ser? Como é que eles se sentam? Como é que se veste? Como é que faz? Você gasta mais tempo em casa preocupado em como vai ser do que como você não conhece, é desconhecido, do que o tempo que você gasta aqui. Mas é porque o relacionamento trouxe você aqui. E quando eu vejo aqui na igreja esse povão aí, 400 membros da igreja recebendo as pessoas, isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Porque a pesquisa hoje é o seguinte: o período mais definitivamente certo de confirmar se a pessoa voltará ou não à segunda visita à igreja são os primeiros 30 segundos que ela entra na igreja. Isso é científico hoje. Você chega, você encontra aí uma pessoa mal encarada, ah, vá para lá, é aqui. Os sinais da igreja não mostram direcionamento. Às vezes, esse povo não me quer aqui. Se a igreja é para os que estão de dentro, apenas, que já sabem tudo, o visitante não volta. Então, quando eu vejo esse povo aí preocupado em apresentar uma comunidade, um grupo alegre de receber os outros, isso tem futuro. Então, a igreja tem que crescer organicamente. A igreja tem que crescer diaconalmente. Diaconia, diáconos no grego, aquele que serve os outros, serve a mesa. A igreja, a Bíblia diz em Tito capítulo 2, verso 14, que a razão pela qual Deus trouxe você para a igreja foi para preparar você, para você fazer boas obras. O cristianismo virou uma tal de uma religião do eu, parece até aquele filme da década, do começo da década do ano 2000, Me, Myself and Irene. Eu mesmo e Irene. Aquela comédia que o indivíduo só pensa em si mesmo. Hoje em dia está assim, o Deus é quase um Deus servo da gente, onde a gente diz, eu determino isso, determino aquilo. Um cara chegou para mim e fez, Deus tem que me dar tudo que eu mereço. Falei, rapaz, é perigoso isso aí. Falei, por quê? Aí ele falou, é porque eu sou filho dele, ele tem que me dar tudo que eu mereço. Eu falei, muda a linguagem, meu amigo, porque se ele for dar tudo o que você merece, só sobra um lugar quentinho. Porque a única coisa que eu e vocês merecemos é o lugar quentinho. Não é cuiabano, o lugar quentinho para cuiabano é um privilégio, mas para a gente é um inferno, tá certo? Cuiabá, terra do muito calor. Diz que um cara em Cuiabá morreu, chegou no inferno. E aí o diabo, vou botar esse bicho, botou o cara numa fornalha de 500 graus. Ele revoltou-se. O senhor está gozando de mim? Por quê? Sou de Cuiabá, rapaz. Tem nada mais quente, não? Aí, mas olha que presunçoso. Meteu ele numa fornalha de 1000 graus e fechou a porta. Uns 15 minutos depois, foi lá ver como é que ele estava. Quando abriu a porta, ele gritou, fecha que está dando ventinho. Não é fácil, meu amigo. Mas, ó, brincadeiras à parte, a gente só está querendo dizer o seguinte. Você e eu fomos chamados por Deus para crescer no fazer o bem, meu amigo. Fazer o bem. A gente gosta de Filipenses 2,5, que diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte de Cristo. A gente chora lendo aquele texto. Mas a gente esquece que só existe o versículo 5 por causa do verso 4. O verso 5 explica o 4, e o 4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro, porque foste isto que viste em Cristo Jesus. Então nós somos a religião do dar, do entregar. Esse negócio de hoje em dia de querer só acumular, só eu, é a negação do que somos e vai trazer tragédia para a igreja. Porque segundo nosso Senhor Jesus Cristo, que disse para o apóstolo Paulo, após a conversão de Paulo, e Paulo dá esse testemunho em Gálatas, ele disse, é melhor dar do que receber. Então, a igreja precisa lembrar que esse é um dos pilares nossos para a gente viver 37 anos bem daqui para frente. Somos uma comunidade, então nos relacionamos bem, curamos os nossos problemas e vamos para frente. Somos a comunidade do serviço, vamos fazer o bem. Terceiro, a igreja tem que crescer conceitualmente. Por conceitualmente é em relação à sua relevância e à sua indispensabilidade onde ela está inserida. Um ótimo exercício que qualquer igreja deveria fazer seria perguntar à vizinhança o que é que eles acham da igreja. Porque se perguntar a você, é 100% de resposta, que maravilha. Mas deixa a comunidade decidir, porque credibilidade, relevância, quem diz se a gente tem ou não, não somos nós, Se eu chegar aqui e disser, eu sou relevante para você, você vai dizer, que é você? Eu nem lhe conheço. Quem tem que decidir são os olhos dos outros. Faz sentido? Os olhos dos outros. Quando houve aquela revolta horrível lá em Los Angeles, em 1992, queimaram a cidade toda, eu estava por lá e um dos alunos na nossa classe de PhD, o Carlos Vázquez, mexicano, ele tinha uma bicicletaria no centro da cidade, e onde ele morava. A bicicletaria era embaixo e ele morava no andar de cima, e a igreja funcionava na garagem, plantando uma igreja de latinos. E Los Angeles em chamas, e ele veio na nossa classe, e todo mundo preocupado com ele, porque a notícia foi queimar a rua dele inteira, e queimaram mesmo. E ele veio lá, e o doutor Chuck Van Engen, era o nosso mentor, perguntou para ele, Carlos, como está a situação? Ele começou a chorar. Aí o doutor Van Engen falou, está chorando porque queimaram tudo, queimaram sua bicicletaria, queimaram sua casa, a igreja. Ele falou, não, se a gente reconstrói. Falei, por que você está chorando? Porque hoje pela manhã, quando eu acordei, veio na minha mente uma pergunta. Quando só a revolta passar e só tiver cinzas, a minha vizinhança vai sentir falta da minha igreja? Olha que pergunta importante. Vai sentir falta da minha igreja? Porque relevância aos olhos dos outros. Ele falou, eu não estou seguro que ela vai sentir falta. Então, como é que a igreja nos vê? A igreja tem que crescer no reconhecimento dos outros. É o que a Bíblia manda. O pessoal tem que olhar para cá e dizer, olha como eles se amam. Não é importante isso aí? Credibilidade são os outros que dizem se a gente tem ou não. Mas ela também tem que crescer numericamente. Veja o Chudan que eu acabei de falar. Veja onde vocês estão, de 14 pessoas, olha o que vocês têm hoje. Mas não é tudo. Tem que continuar para frente. Eu preguei numa igreja em Chennai, na Índia, Assembleia de Deus, 55 mil membros, que tem 10 cultos para 5 mil pessoas cada um, no domingo. Pensa numa experiência. Eu preguei no culto das 8 horas. Quando eu chego lá, já estava formada a fila para o culto das 9. O das 8 já estava lá dentro. Olha a multidão, cara. Primeiro um milagre. Uma Assembleia de Deus ter um culto de 2 horas, de 1 hora, é um milagre. Segundo, o ambiente. Muita pobreza em Chennai. Então, era só aqueles banquinhos pequenininhos, para eles sentarem. Tinham 5 mil pessoas ali, os tamburetes, como eles dizem no Nordeste. Mas a banda que estava lá na frente, vou dizer uma coisa, era um atabaque, um pandeiro e um teclado que antigamente a gente comprava no Paraguai, trambicado, aquele de 50 dólares. E uma mulher que cantava, nunca vi ninguém tão desafinado na minha vida. E o povão desafinado do mesmo jeito. Houve muito simples, mas eu nunca vi tanto louvor, tanta adoração, tanto quebrantamento. Uma coisa fenomenal. Um dia tinha sido pequenininha, estava aqui lá. A Índia, que foi, o evangelho na Índia foi trazido por São Tomé, é difícil acreditar, mas é verdade. Ele veio lá e foi queimado vivo. 12 mil quilômetros de Jerusalém lá, ele veio pregar o evangelho lá, e queimaram a São Tomé no ano 70, tem lá um monumento celebrando a morte dele. O pequeno começo gerou hoje 8% da população, são 90 milhões de cristãos no país, uma coisa tremenda. A igreja tem que crescer, meu irmão, tem que crescer, não tem jeito. Jesus, ele mandou a gente fazer discípulo. Ele não disse que ia fazer discípulo, ele disse que eu vou estar com vocês, o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a justiça e o Pai vai guiar vocês no caminho que vocês devem andar. Mas você tem que fazer discípulo, esse é o nosso chamado. Discípulo significa alguém que anda como você anda. Não é possível que você ande bem, um estudante dos seus passos, e não consiga atrair alguém para seguir Jesus. Então a igreja tem que crescer numericamente, porque faz parte do nosso chamado. Jesus ama os números, mas não porque são números. Jesus ama as pessoas atrás dos números. Tem 99 ovelhas, é um número. Mas ele ama as 99, está num aprisco, mas tem uma, é um número. está fora, ele vai atrás, porque ele ama as pessoas que os números representam. Então, não podemos descansar. Então, a pergunta que a gente faz a esse texto aqui, antes que termine o tempo, hoje, será que vai tocar faltando 5 minutos aqui? Como é que a gente pode estar seguro de que, razoavelmente seguro, de que 37 anos para frente, nós vamos continuar a ter uma igreja cheia, bonita, e não como algumas igrejas que de movimento viraram monumento, tem os templos, mas não tem ninguém hoje? Não é uma pergunta importante? Primeira coisa, no texto que nós lemos, nos diz que Jesus caminhava pelas vilas e cidades da Galileia. Isso aí é muito importante, isso aí. Ele não estava caminhando pelas ruas de Jerusalém. Não era a Via Crucis. Não era. Era o ministério. A Via Crucis foi a morte dele. A Via Dolorosa. Ali ele só ficou uma semana. A vida dele não foi em Jerusalém. Porque Jerusalém só se preocupava com religiosidade, vã, tola, vazia. A turma de 300 mil habitantes, 60 mil habitantes de Jerusalém viviam de vender cabrito, vender ovelha, vender pomba, vender coisa. Por isso que Jesus diz: minha casa se tornou casa de salteadores e não casa de adoradores. Se Jesus tivesse focalizado em Jerusalém, a igreja teria terminado no ano 70, porque no ano 70 veio o general Tito, que haveria se tornar imperador logo em seguida, e destruiu Jerusalém, destruiu a igreja. Mas não, ele focalizou na Galiléia. Era um local onde a vida acontece, onde tinha pescador, coletor de imposto, militar, a criança rodando para todo lado, onde havia um centro pesqueiro em Cafarnaum, havia agricultor. É onde a vida acontece que a gente tem que ministrar. A maior decisão que você tem que tomar, se você quer uma vida cristã vitoriosa, como discipulador, continuador da obra de Jesus, que ele começou a fazer ensinar, e quer ver uma igreja animada, vibrante, para frente, é a decisão de cruzar a linha entre os que estão dentro e os que estão fora, que é uma decisão crucial, é uma excruciante, difícil, incômoda. Você cruzar a linha do conforto para o desconforto para trazer pessoas a Cristo, fazer amizade com gente nova que nem parece como você, vai ter que ter muito comprometimento da sua vida. Mas é a Galiléia, meu amigo. A coisa não acontece aqui só. Aqui dentro é o centro de treinamento. Lá fora é o campo missionário. Você está entendendo? Você vem aqui, isso é treinamento. Você sai daqui, é o campo missionário. A geografia sua é onde o povo encontra-se. Quando eu me converti, eu sou de uma família pequena, muito pequena, 22 irmãos e irmãs. E era muito importante no Nordeste, havia um cardeal na nossa família, meu irmão era deputado, meu outro irmão deputado, rolava de tudo lá. E um Dantas, do Rio Grande do Norte, se virar protestante, foi um caos na família. Foi um grande caos. Eles ainda não imaginam que era, como era difícil. Mas era o chamado de Deus. Foi 26 de janeiro de 75. Vim a Cristo, não houve apelo, não houve nada. E de repente eu tinha duas orações que eu sabia orar. Ouvi um coral de jovens cantando na escola onde eu estudava. Escola de geologia. E eles vieram cantar, e aí cantaram o Salvador, nós te adoramos, um hino. E eu disse: mas será que tem isso mesmo? Por alguma razão Deus resolveu falar ao meu coração. Eu falei: isso é coisa de crente. Eu só conheço duas orações: a Ave Maria e o Pai Nosso. Então eu vou para o Pai Nosso para não complicar. E orei, e Deus ouviu e transformou minha vida. É assim que ele faz. Mas alguém teve que cruzar a linha de dentro e de fora e vir aonde eu estava. Onde a vida acontece em cores é no dia a dia da sua vida. Seu trabalho, sua empresa, sua escola, seu esporte, o que você fizer, é ali, meu irmão, que é a sua Galiléia. Então, se queremos uma igreja vibrante, a geografia nossa é importante, mas o povo dizia assim: olha, sua mãe não é crente, tinha 3% de evangélicos no Brasil naquela época. não pode ter associação entre a luz e a treva. Quiseram que me induziram a quebrar o mandamento de honrar pai e mãe. Tudo por aquele senso de autopreservação, que éramos muito poucos. Não, na Bíblia não. O sal não pode ser sal misturado com sal, porque você não aguenta nem comer. Já comer um pouquinho de sal é ruim, imagina muito. E sal do sal, você tem que ter 2 litros de água mineral. Luz da luz cega. Luz da luz cega, não tem jeito, que fica luz demais. A sal tem que ser sal da terra e a luz tem que ser luz do mundo. É ali, nos seus relacionamentos, que você é para, na sua Galiléia dos gentios, você é para os seus amigos, sabe o quê? A Bíblia revista e andante. Eles não conhecem a Bíblia, tudo que eles conhecem é você. Tudo que eles conhecem é você. Então, quero eu ser um instrumento de Deus, não só para abençoar minha vida hoje, minha igreja hoje, mas para preparar essa igreja para o futuro. É gente nova que tem que estar dentro da igreja, porque a gente se acostuma com as coisas na igreja. O sangue novo traz uma vida nova que a gente esquece, a paixão pelo primeiro amor. No começo a gente lê a Bíblia demais, prega para todo mundo, pregava até para o poste, poste, haja luz. É uma coisa. Com o tempo vai passando, a gente vai se acomodando, a gente aprende como é que a gente deve, de uma forma polida, se processar na igreja, como a gente cumprimenta. Não é assim que a gente faz? Vai acomodando. Depois de um mês na igreja, você é PhD nos costumes daquela igreja. E está tudo bem, a gente precisa desse aprendizado para poder sobreviver e viver bem no nosso meio. Mas a tendência é que, agora que a gente aprende, a gente se acomoda e a gente esquece que o que manda vida na igreja é sangue novo. Sangue novo. São as pessoas que relembram a gente do primeiro amor que a gente perdeu. Tem que trazer gente nova, porque igreja tem muito rolo. Se a gente não traz gente nova para a igreja, sabe o que é que vai acontecer? A nossa comunhão vira uma praga, vira uma koinonia na Bíblia, vira uma koinonite. É uma doença infernal. Ninguém consegue entrar, um clube fechado, o cara vem e vai embora, nunca mais volta, porque ninguém lhe dá atenção, não dá nada. É uma tragédia uma coisa dessa. A gente tem que sempre entender que nós trabalhamos na Galiléia dos gentios. É ali que vem. É bênção demais quando chega. Quando chega. Muito bem. Então, é a nossa geografia. Segundo, é a nossa prática, é o nosso modus. É a nossa praxis, o nosso modus faciente. Como é que é isso? Porque se a gente quer que a igreja cresça, a gente viu a geografia, que tem que ser onde você se relaciona com as pessoas, sua Galiléia. Segundo, o texto diz que na prática você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você tem que anunciar para os nossos amigos e outros o evangelho do reino. Não é isso que está dizendo aí? Pregando o evangelho do reino. É assim que Jesus fazia. Ele sabia ensinar a gente. A palavra para pregar na Bíblia é a palavra querigma, que é muito bonita. Ela é uma palavra que teve origem no 5º século antes de Cristo e foi popularizada pelas tropas gregas, com Alexandre o Grande em 321 até 312, que ele dominou o mundo em 12 anos e morreu. O grande Alexandre morreu em um dos caldeus no Iraque, picado por um mosquito nos braços de Cleópatra. Não é uma ironia uma coisa dessa. Um mosquito matou Alexandre. E ele pegou dengue, morreu de xixi. Como é que chama? Morreu de chikungunya. É. Pois bem, aí, olha que coisa. A palavra querigma na Bíblia é proclamação, pregação. Existem muitas maneiras de você dizer a mesma coisa: proclamação, pregação, anunciação. Cada uma tem suas práticas, mas essa que o Espírito Santo escolheu para a pregação do evangelho é maravilhosa, porque é de uso militar e só era usado quando a Grécia ganhava uma batalha. Quando perdia, não usava, só era um comunicado, porque era uma palavra que presumia, sempre presumia a vitória. As legiões romanas a adotaram e criaram a maratonista, aquela coisa de maratona, que são 40 quilômetros. A cada 40 quilômetros, a partir de Roma, eles deixavam alguém preparado para correr 40 quilômetros e levava até onde as tropas iam lutar. Quando Roma ganhava, o primeiro maratonista começava a voltar em direção a Roma, enquanto as tropas vagarosamente retornavam com os despojos para Roma. Roma havia vencido. E em 2, 3 dias a notícia já estava em Roma, e Roma se preparava para receber os vitoriosos. Mais ou menos, em média, 300 trompetistas ficavam na Mars Hills, a montanha do Fórum Romano, colina do Fórum Romano. Eu imagino a cena, lá vem as tropas romanas passando pelas os muros da cidade e pela Via Ápia. Quando eles entravam em Roma, as trombetas tocavam, e onde um romano estivesse gritava: Roma venceu. Esse era o querigma, a palavra que o Espírito Santo escolheu para a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho não tem lugar para derrota, meu irmão. Nós pregamos o Cristo vitorioso. Ele venceu todas as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi para o inferno. O credo apostólico diz isso. Morreu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aonde? Ao Hades, a mansão dos mortos, ao inferno. Ele desceu lá, e eu perguntei, sempre perguntei por curiosidade, o que é que Jesus foi fazer naquele lugar quentinho? Aquele lugar quentinho ele criou, ele não precisava estar lá. Até que um dia eu estava lendo 1 Pedro capítulo 3 e disse que ele foi para proclamar sua vitória. Porque a história é a seguinte: o diabo nunca teve certeza que Jesus era Deus. Toda vez que o diabo fala com Jesus, diz: se tu és o Filho de Deus. Chegou uma hora que Jesus morre. Eu imagino que entrou num bacanal, o inferno, havia, rolava de tudo, haxixe, cocaína, maconha, balada. Imagina o que rodava naquilo lá. Afinal de contas, na mente dos demônios e dos que ali habitavam, Jesus havia perdido, está certo ou não? Ele nunca, aquele que tinha presumivelmente uma possibilidade de ser o Messias, morreu. E aí o diabo e os habitantes do inferno entraram em festa. No meio da festa, imaginei, umas 3 horas da tarde, rolando tudo. Tá, de repente, eis que aparece o capitão entre eles, o senhor de todas as coisas. E ele diz assim: o que vocês presumivelmente acharam que era a vitória de vocês, foi sua derrota. Eu esmaguei sua cabeça, Satanás. A cruz do Calvário, ali foi onde eu venci. Não foi, a cruz não foi minha derrota, foi a minha vitória. Eu sou o capitão, eu sou o comandante, eu sou o vitorioso na batalha. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz, eu sou Jesus, eu sou Jesus. E aí ele diz assim: a porta que eu abri, ninguém fecha, e a que eu fechar, ninguém abre. Ah, que coisa maravilhosa. A gente é chamado a proclamar o Evangelho. O Evangelho não é proclamação das consequências do Evangelho. A proclamação do Evangelho não é dizer: venha para Cristo, você venha e você vai ter perdão de pecado. Isso é consequência. O Evangelho é Jesus. Ele, quando é levantado, atrai todos a si mesmo. É o Senhor de todas as coisas, o poderoso na batalha. Nós anunciamos aquele que venceu, que vence e que sempre vencerá. Ele, o Senhor. E a gente diz que o texto da Bíblia diz, diz para a gente que a igreja tem que anunciar o Evangelho do Reino. O que é isso? É a palavra grega basileia, que tem a ver com domínio. Domínio não é um domínio territorial, é o domínio das pessoas, o domínio no sentido de controle, de estar submisso a ele. Então, o que nós precisamos é anunciar, por vida e por palavra, o domínio de Cristo. É o indivíduo perdido que é achado, é trazido para um novo domínio. É o assassino que encontra perdão em Cristo, trazido para um novo domínio. Ele está debaixo do domínio de Cristo. É uma vida, família esfarrapada. Uma vez eu fui pastor de uma família que ela era da igreja, ele não era, ele era um vereador. Chegaram lá com uma conversa, eu não estava esperando, entraram lá: o que é que é? Precisamos falar, pastor. Ela falou, primeira hora que ele abriu a boca, ela meteu um murro na minha frente, no rosto dele. Eu falei: meu Deus, eu vou ser juiz de ringue agora aqui? E aquele negócio. E aí foi, eu disse: quer brigar, vai brigar lá fora. Aqui não. E é que foram. E rolava lá, eu falava: vou, não vou, nada, deixa eles se matarem lá. Depois de uns 5 minutos, voltaram com o rosto todo vermelho, de pancadaria, de tudo. envergonhados, falaram para mim: pastor, tem jeito? Eu falei: meu irmão, a minha irmã, jeito tem, mas Jesus vai ter que usar, não é o poder que criou a terra, não, é o que criou o universo, porque está calamitoso. E não é que teve jeito, hoje tem uma congregação que eles lideram na casa deles. Então, olha, quando Jesus quer, tudo pode. É porque você não convida a pessoa para outra coisa, para a igreja, você convida a pessoa para conhecer a pessoa bendita de Jesus, e então ser dominado por essa pessoa bendita, é o reino dele, não é lindo? Então não tem jeito de dar errado. Segunda coisa, o texto diz, que já estou um minuto atrasado, o texto diz que Jesus anunciava o ensino nas sinagogas. A palavra é didascalia, que não é uma transmissão de conhecimento. Jesus não transmitia conhecimento, Jesus transmitia vida. O que a gente aprende tem que gerar vida na vida da gente. E hoje, o que gera vida na vida da gente, as escrituras, a palavra de Deus. Se fala muito de avivamento, mas avivamento, hoje a turma confunde avivamento com pula-pula da estrela. É um negócio, vai para frente, vai para trás, vai para cá, rola para lá, para lá. Ah, foi uma bênção. Bênção é a palavra de Deus, meu irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. A igreja está analfabeta de Bíblia, não está conhecendo a Bíblia, está fraca. A gente pode ter os números, mas às vezes ele não tem a consistência, o conteúdo. Está entendendo? Tem que estudar a Bíblia, temos que saber o que é que a Bíblia diz. Hoje você pega, abre em Joel, a turma vai para o índice, ninguém sabe nada. Fizeram uma pesquisa na Convenção Batista dos Estados Unidos para medir o nível de conhecimento bíblico. Pergunta número 1: quem escreveu os evangelhos? Repete comigo, quem escreveu os evangelhos? Mateus. Maravilhoso, vocês são demais. Mas muitos marcaram a resposta, era múltipla resposta, que os evangelhos tinham sido escritos por Mateus, Marcos, Martinho Lutero e João. Convenção Batista. Segunda pergunta: de onde veio Eva? De onde veio Eva? Pelo poder de Deus, costela de Adão. Alguns irmãos marcaram que Eva tinha vindo de uma maçã. De repente explodiu, saiu Eva. E como eu morava em Nova York, eu fiquei todo feliz, porque é a Big Apple. Aí outra pergunta foi: quem foi Sodoma e Gomorra? Alguns irmãos marcaram a resposta certa: duas cidades ímpias, destruídas por causa da iniquidade. Mas um bom número de irmãos marcou que Sodoma e Gomorra tinham sido amantes. E por fim, havia uma outra pergunta: quem foi Acabe? Quem foi Acabe, gente? Me ajuda aí. Hã? É, mas alguns irmãos marcaram, até com uma certa razão, que Acabe tinha sido a mula de Balaão. Porque o bicho era uma mula mesmo, né? A mula. Olha, meus irmãos, paciência. É horrível. Horrível isso aí. No primeiro culto eu citei o caso do um pastor lá em Mogi Guaçu, que uma irmã, falando sobre a construção do templo, diz lá que a obra foi esmerada. Aí uma irmã perguntou: pastor, o que é obra esmerada? Ele falou: é aquela obra feita com a pedrinha verde. Aí um irmão mais erudito da igreja falou: pastor, é não. Ele falou: o que é que não é? Ele falou: aquilo ali é esmeralda. Aqui é esmerada. Ele falou: e o que é que está faltando? Faltou um L, então põe. Então, irmão, ó, como é que a gente pode ter a mente de Cristo se não souber o que Cristo falou? E a Bíblia manda a gente ter a mente de Cristo. Didascalia, o ensino. Então trata de memorizar a Bíblia, estudar mais a Bíblia, fazer as perguntas certas. Sempre quando abrir um texto bíblico, não só leia, pergunte: o que é que Deus está dizendo aqui? Repete 20 vezes aquele trecho, capítulo da palavra, até você ter uma mensagem. Segundo, como é que eu ponho em prática na minha vida? porque aí ela se torna carne e sangue com você. E para terminar, o texto diz que Jesus, para garantir que a igreja estaria 2000 anos aqui com você, e a gente para ter mais ou menos a segurança de que 37 anos ela continuará viva, tem que ser uma comunidade de cura de toda sorte de doenças e enfermidades. Essa é maravilhosa. A palavra grega é terapia. Terapia não é um tratamento comum. Quando você entra numa terapia, você quer uma solução. É um tratamento objetivo, com o objetivo de produzir recuperação. Então, a igreja tem que ser essa comunidade que recupera pessoas. Há dois níveis. Há um nível que não depende de você e há um nível que depende de você. Por isso, o texto usa duas palavras gregas aí, que é, diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra para doenças é a palavra grega nosson, que tem a ver com doenças físicas. Essa a gente ora, mas depende de Deus. Eu sou uma pessoa que estou aqui porque Deus foi bom comigo. Eu era um paralítico, eu tive paralisia infantil, andei de muleta, bola, pé era uma bola. Até hoje tem um pé menor do que o outro, meu da direita é 40, o outro é 43, mas estou andando, meu irmão. Joguei basquete, já pensou? E compro um sapato de um número só. Aí um é direitinho e o outro é pato, patatá, pato, patatá, pato, patatá. Mas vamos levando. Ó, achei de gente que gostaria de ter um, de, um pé 40 e um 43, está na sepultura, meu amigo. Estou vivo, não é assim? Mas é Deus. Então Deus me curou. O médico disse para minha mãe, nunca vai andar esse menino. 3, 4 anos depois estava jogando basquete. Basquete. Deus é bom demais, não é não? E a igreja tem que testemunhar, Deus é Deus. Eu não tenho tempo, porque o tempo acabou, mas eu poderia contar algumas ilustrações que eu tenho visto em todo canto. Deus é Deus. Mas há uma outra cura que depende de você e depende de mim. É a palavra enfermidade que aparece aí. Ela é a não vista, mas ela é tão real quanto a outra. É a palavra grega malaquia, que tem a ver com as coisas que a gente pode ajudar a curar. Por exemplo, a igreja tem que curar essas divisões que há entre nós, étnica, social, econômica, acadêmica. Nós temos que ser uma comunidade de reconciliação e não um gueto, onde as pessoas se aglutinam e todo mundo só quer estar perto de quem parece um com o outro. Isso é uma enfermidade da igreja. Alguém já disse que a hora de maior segregação racial nos Estados Unidos é a hora do culto. Lá nos Estados Unidos, ninguém se mistura com ninguém. Não no nosso caso. Nós temos que curar essa malaquia, essa enfermidade das divisões entre nós. No Atos capítulo, o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Haviam 14 nações no Pentecostes. Muitas delas não se davam bem uma com a outra, mas por causa de Cristo e do Evangelho, elas ficaram juntas. Ficaram juntas. É só por causa de Cristo, que é o nosso desejo natural, não é este. A gente tem que ser curado da enfermidade da ganância destruidora. Ganância destruidora. A gente entra em dívida só para ter um Rolex. Eu comprei 5 Rolex. Lá na porta da cidade proibida em Pequim, cada um paguei $1. Levou 15 dias, o bicho quebrou. Mas a gente gasta o que tem, o que não tem, por aparência, irmão. Aparência. E aí a gente usa os outros para pagar as nossas loucuras. Tirar vantagem. É uma enfermidade. A Bíblia diz, todos que estavam juntos tinham tudo em comum. E por fim, a culpa a cura da enfermidade do isolamento e da falta de pertencimento. O texto diz que comiam todos juntos e todos aceitavam a todos. Coisa maravilhosa. Concluindo para valer, a igreja é também aquela maravilha que provê a cura dos pecados que nós temos em segredo. Porque todos nós que aqui estamos, quando a gente se olha no espelho, a gente reconhece que a gente não é tudo aquilo que as pessoas pensam que a gente é. Concorda comigo ou não? Se a gente fosse 100% o que a gente é, ninguém aguentava ficar com a gente, nem a gente. É porque Deus é bom. E Jesus vem e cura a gente. Perdoa a gente. E dá a gente a segunda chance. Eu estava em Jericó, uma certa ocasião, e um amigo meu, eu vou te mostrar uma coisa, me levou numa árvore no centro da cidade. Era um sicômoro sem frutos, a mesma árvore que é descrita no Novo Testamento. Não era a mesma, mas era o estilo, tipo. E ele disse: você sabe por quê? Você sabe o que é essa árvore? Eu falei: é um sicômoro. Ué, mas aqui tem um outro nome. Falei: qual é o nome? Ele falou, deixa eu pegar aqui o nome, que é um nome em hebraico. Ele falou assim: Shikmar. Shikmar. Falei: o que quer dizer isso? Ele falou: é a única árvore. Olha quando Jesus encontra Zaqueu lá, até de João. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Ele falou: essa árvore, o Shikmar, é a única árvore em toda essa região, que o clima é muito estável, que perde folhas no inverno. E na primavera de lá, as folhas voltam. Então, o Shikmar literalmente significa a árvore da segunda chance. Não é interessante que, ao resolver abençoar Zaqueu, Jesus abençoou quando ele estava em cima da árvore da segunda chance? Igreja, é isso. É a comunidade do recomeço, da segunda chance. Quem sabe alguns de nós hoje aqui aparecemos para visitar a igreja. Você está precisando de uma segunda chance, meu amigo. O que você está precisando hoje é que Jesus olhe para você em cima dessa árvore do seu desespero, da sua necessidade, e diga: chame você pelo nome genérico de Zaqueu. E diga assim: Zaqueu, desce, porque eu quero estar com você na sua casa. Hoje, no dia do aniversário da igreja, é também o dia de recomeço para alguns de nós. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. E de cabeças curvadas e olhos fechados, eu quero perguntar se há alguém nesse auditório tão bonito, tão cheio nessa manhã, que gostaria de dizer: Jesus, me dá a chance, a segunda chance, me dá a chance do recomeço. Eu quero subir nessa árvore da segunda chance. E eu quero nessa manhã ouvir o Senhor me chamar, chamar o meu nome e dizer: desce depressa que eu quero estar contigo. Há alguém nessa manhã, nesse auditório, que gostaria de entregar sua vida a Jesus, pedir a Ele uma nova chance, e vai ouvir: claro, filho, venha, estou com você, vou estar com você. Onde você estiver, levante sua mão como sinal para a gente orar por você daqui a pouco. Alguém? Jesus, hoje é o dia. Amém. Levante mais alguém? Graças a Deus, minha irmã. Jesus te ama demais. Mais alguém? Hoje, Jesus, é o meu recomeço. É o meu recomeço. Mais alguém? Agora também a igreja. Vocês estão com muito gozo, muito entusiasmo, celebrando 37 anos. Quem sabe hoje seja o dia da reconsagração para os próximos 37 anos. Pregando o Evangelho do Reino, ensinando a palavra pela sua vida e pelo estudo diligente, e curando as enfermidades que nos dividem, trazendo-nos juntos como um povo. Você gostaria de se recomprometer com Jesus sobre isso aqui na Igreja do Recreio? Fique em pé onde você estiver, nós vamos orar. Esse é o seu momento. Hoje, Jesus, eu me reconsagro no aniversário da minha igreja. E aqui está a minha demonstração. Estou de pé. E eu vou pregar o Evangelho do Reino. Eu vou ensinar nas sinagogas, ou onde for. E eu vou produzir cura na vida de outras pessoas. Então vai, fique em pé se você desejar, como membro da igreja. Nós vamos orar por vocês todos aqui, por todos nós. Graças a Deus. Esse é um momento de recomprometimento com a nossa igreja aqui, com Deus. Muito importante. Senhor Jesus, Tu que fostes morto, mas estás vivo, e reinas pelos séculos dos séculos, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque um dia estávamos perdidos, mas o Senhor fez cair sobre si mesmo a iniquidade de nós todos, e trouxeste-nos para Te conhecer e para estar aqui nesta igreja, Igreja Batista do Recreio. Somos tão agradecidos a Ti, Senhor. Por Ti estamos investindo aqui nossos talentos e agora nos reconsagramos diante de Ti para muitos anos pela frente. Louvado seja o Teu nome. Queremos Te agradar, queremos viver para Ti, mas a gente vive para Ti na vida dos outros. Então permita que a gente seja bênção para os outros aqui e outros para a gente. E obrigado por essas duas pessoas que disseram hoje, hoje eu vou aqui desta árvore do segundo recomeço, vou ouvir a voz de Jesus dizendo, desce que eu quero estar contigo. Te exaltamos em nome de Jesus. Amém.